está começando mais um Prefiro Não Comentar. Para você que nos ouve aí, fizemos um ano na última quarta-feira, estamos aí de vento em popa. Quem vos fala é o Andrei, host desse podcast, o primeiro host que não sabe iniciar um programa. Para me acompanhar nesse episódio aqui está o Arthur.
Oi, e aí, beleza? Então, como o Andrei disse, no último episódio, a gente completou um ano já de podcast, um ano de PNC. E um novo integrante que se juntou a gente foi o Márcio. E aí, Márcio?
E aí, cara, como é que vocês estão? Um prazer estar aqui com vocês de novo, gravando mais uma vez sobre coisas aleatórias da vida. Muito obrigado pelo convite.
Arthur, você falou PNC aí, mas o que significa PNC?
Putz, PNC? PNC pode ser Parasitas Nacionais Congressistas.
Então a gente é um podcast que fala de política
e de biomedicina e de biologia voltado aos parasitas.
É um programa de políticos biomédicos.
Quê?
Legal. Bom, e a gente tá aqui com um convidado especial também. Pra você que conhece a podosfera aqui, você já ouviu falar do Brian Rizzo alguma vez na tua vida? É impossível não ter ouvido. Se apresenta aí, Brian. Fala um oi pra galera.
E aí? Primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite. Estou feliz de estar aqui com vocês. Pô, falei bonito agora, né? Parece que eu tô, tipo, começando um discurso, assim. Vou começar uma palestra no TED.
Foi bonito pra caramba, cara.
Parece até um político biomédico.
parece muito. Mas é isso aí. Bom, meu nome é Brian, pra quem não me conhece, Brian Rizzo. Eu tenho um podcast chamado Eu Tava Lá. O podcast vai pro ar toda segunda-feira, sempre comigo e um convidado pra gente bater papo e ouvir histórias da vida. Esse convidado já tem mais de 160 episódios publicados lá no Eu Tava Lá. Acho que bem mais, na verdade. Eu agora tô começando a pensar que eu errei esse número aí. Mas, enfim, tem bastante, tem 3 anos de podcast. E esse ano a gente vai lançar um livro. O livro do Eu Tava Lá, que é a minha perspectiva de 30 histórias que me contaram nesses anos de podcast aí, que não existe ainda, mas já tá escrito e logo a editora vai lançar e vai ser bem legal.
Que foda, cara, que foda. Eu sou ouvinte do Eu Tava Lá, né, acompanhei aí todo o início, inclusive, né, no meme eu fui uma das pessoas que disse que tava no metrô no dia.
Ah, que legal.
fui na onda, então eu tava lá também e... Poxa, eu posso falar que todo mundo tá emocionado pra caramba de trazer, né, de você ter aceitado esse convite pra conversar com a gente, falar besteira, tá todo mundo ainda meio que com vergonha, mas daqui a pouco a galera se solta, você vai ver que o nível aqui é...
É baixo.
É baixo.
É baixo. Não, ô Brian, primeiramente, cara, eu queria agradecer o Lucas Salles, que foi quem possibilitou essa conversa de estar acontecendo, que a gente gravou com ele, aí a gente trocou uma ideia com ele lá, perguntei se podia, né, passar o teu contato, e aí ele me passou. Você também não imaginava que você ia ser tão acessível assim, de verdade?
É isso, cara. Não, eu gosto quando me convidam mesmo, assim, eu falei um pouco aqui do Eu Tava Lá é um podcast onde eu sou muito ouvinte, assim, eu converso com as pessoas, mas eu mais ouço as histórias delas e tal. Quando me convidam para participar de outro podcast, eu fico muito feliz, porque aí eu posso falar, né, porque eu não sou mais o host ouvinte, eu sou o participante convidado que fala mais, né, fala bastante. E aí eu fico feliz, assim, só que não é muito fácil de eu conseguir encaixar na agenda, porque a gente tá numa fase agora de gravar muito Eu Tava Lá para fazer gaveta, porque eu tô com outros projetos aí, inclusive com o próprio Lucas Salles, não sei se ele falou sobre isso, mas a gente tem várias coisas rolando aí, e o momento que vocês me chamaram foi muito oportuno, assim, porque foi uma semana que eu tava mais tranquilo, e aí eu fiquei feliz de conseguir.
Nossa, que bom, porque foi a primeira vez que a gente fez agenda.
Olha aí,
primeira vez que a gente se organizou nesse podcast.
Sim, fez um ano e é a primeira vez que a gente tem uma agenda pra um mês organizado, porque o episódio de um ano, ele foi gravado na madrugada do dia que ele saiu. A gente tá se sentindo meio GugaCast, às vezes.
pra quem... Brian provavelmente não sabe, mas eu consegui um emprego por conta do GugaCast, cara.
É mesmo? Como é que foi?
Tipo... Contei uma história lá, eu vivo escrevendo pro GugaCast, tem várias histórias lidas e tal, e numa delas é uma história que eles me chamaram de Primo do Chico Bento, uma história toda, né, toda uma odisseia, um perrengue que eu passei quando eu tinha 18 anos e tava começando a trabalhar. O Caio Corraine pegou e anunciou a vaga e eu disse que eu era eu, e ele me ouviu por isso e me entrevistou e me deu um emprego na Maremoto.
Caraca, que legal, tu trabalha com o Caio então?
Eu trabalhava até pouco tempo assim, com o Caio. Tá.
Tu trabalhava no escritório com ele ou era remoto?
Era remoto, mas eu que negociava contratos de novos programas e vendia novos programas aí pra Maremoto, desde a sua fundação.
Eu perguntei porque o escritório que o Caio trabalha é aqui na esquina da minha casa. Eu vejo ele da janela, seu abanado.
Que legal.
Ah, eu ia muito aí. Eu ia muito aí no escritório. Ali no, na final da Paulista ali. Ah, eu ia pra aquela Starbucks que tem aí do lado.
É, tem umas coincidências muito loucas na vida, cara. Esses dias eu tava conversando com um cara. É, o cara queria fazer uma proposta de anunciar no Eu Tava Lá. E aí eu entrei na reunião com o cara pelo Zoom. Aí conversando e tal, ele falou: ah, eu trabalho aqui no prédio do Caio Corraino. Eu falei: cara, eu tô no prédio da frente. E aí ficou uma coisa de puta que pandemia de merda, porque se não fosse pandemia, eu descia ali, ia tomar um café com o cara, conversar com ele ali, não precisava ter marcado.
Aí vocês te viram pela janela, deram
high five. Não, na real não dá pra ver, porque tem o Hospital do Coração que fica no meio, e fica, mas cara,
exato.
É muito, muito perto.
Ah, que saudade do tempo pré-pandemia, cara. As reuniões que eu já tive com o Caio sempre tinham cerveja, cara, era muito bom.
Nossa, mas esse prédio parece uma sitcom, todo mundo se encontra nele.
É, o prédio do Friends lá. Cara, do...
Engraçado, é engraçado, porque eu nunca fui no prédio, eu só sei de pessoas que trabalham lá. Assim.
Bom, e como o Márcio falou, assim como ele conseguiu o emprego pelo GuaCast, esse podcast também foi criado com inspiração no GuaCast, porque a gente não conhecia podcast direito. Até eu indicar, falar: André, escuta esse podcast aqui, é da hora.
É.
E a gente começou a ouvir, começou a conhecer o Caio, começou a conhecer o Brian, começou a conhecer muita gente, e aí a gente começou: ah, vamos gravar pra ver se dá certo, e faz um ano já.
Que legal, que legal.
Se vocês estão ouvindo isso também, ouçam lá a última história, que é minha. Fui eu que escrevi aquela história ali, que é um programa inteiro dedicado a ela. Os caras, poxa, é um... Mano, é o que me faz voltar a escrever com força total, assim. Mando uma história pros caras, os caras fazem um programa inteiro dedicado a ela. Foi a melhor sensação da vida, cara. Mas vamos lá, cara, vamos pro jogo. Vamos pro jogo.
Então, o Arthur, você quer começar com o jogo aí?
Pode ser, lógico. E como o nosso podcast é bem em homenagem ao GuaCast, a gente tem o total aval
do Rafa.
Do Rafa, pra gente poder jogar os jogos do GuaCast também.
Eu tenho um print.
Eu já participei do GuaCast umas 7 vezes e eu nunca ganhei nenhum jogo. E aí, se eu ganhar um jogo do GuaCast fora do GuaCast, vai ser a prova de que o problema é o podcast, não eu, entendeu? Esse aqui, as vezes que eu voltar, eu falo: a culpa é de vocês, não
é
minha.
É, se você ganhar um jogo do GuaCast aqui, é tipo ganhar um jogo fora de casa, entendeu?
Exatamente.
Você tem a chance aí.
Beleza, vamos começar então.
Opa, tudo bom? Dá licença aqui, eu tô só interrompendo rapidinho o programa, mas é só pra avisar que a Ilha House Decor é a nossa nova patrocinadora. Se você precisa de roupa de cama, mesa, banho ou quer dar uma decorada, vai lá, www.ilhahousedecor.com.br. Então, se você tá precisando de comprar alguma coisa, dá uma passada lá, com certeza vai encontrar o que você precisa. Além disso, estamos sorteando no Dia das Mães uma linda pipoqueira e uma coberta de manga e xerpa. Fica atento no nosso Instagram, @pncpodcast, que a gente vai postar mais tarde lá todas as informações que você precisa para participar do sorteio, beleza? Agora continue com o episódio aí.
Esse é o jogo do clickbait. Vai funcionar assim: eu vou falar uma notícia pra vocês, e vocês me falam se você clicaria nessa notícia pra ver o resto da matéria ou não. Lembrando que pode ter algumas consequências. Ah, e a existência, eu só fui pela existência da matéria. Eu não sei nem se é fake news ou não, eu só fui pela existência dela. Se ela existe, eu coloquei aqui. Fechou?
Beleza,
então.
Se ela foi publicada, ela existe a matéria. Se a matéria é verdade, é outra história.
Exato. A existência dela é fato. Beleza, então. Eu vou começar pela primeira aqui. Mulher vende brinquedo dos filhos para construir um bar dentro de casa.
Nossa, eu clicaria muito nisso.
Como é que é? Repete pra mim, por favor, que eu tô pensando se eu clico ou não.
É assim a matéria. Que a mulher, ela vendeu o brinquedo dos filhos para construir um bar dentro de casa.
Cara, eu acho que eu clico. Eu acho que eu clico pra saber que brinquedos são esses, porque fazer um bar não é muito barato, né?
Você clicaria, Márcio?
Não, eu acho que é muito fake news isso aí, cara. Não tem como. Que brinquedo é esse, cara? Não tem...
Se for Lego, né, a cotação do Lego tá muito alta.
É verdade. Pode, né, pensando melhor, né?
Brinquedo de Kinder Ovo,
É, e o Lego a mãe vende feliz, né, cara? Porque Lego é... A prova de que o capeta existe é o Lego. Porque se tem Lego na sua casa...
Você vai
pisar. Eventualmente ele vai estar no chão, cara. E você vai pisar nele de madrugada, tá ligado?
Sim. Eu não sei o que é pior, porque eu não tenho filho, mas eu tenho cachorro, né? E o brinquedo do cachorro, ele geralmente não machuca, mas ele faz barulho. Então, às vezes, tu levanta de madrugada, assim, tomando cuidado pra não acordar ninguém. E aí, mano, vou só no banheiro rapidinho e tal. E aí eu consigo sair da cama sem minha namorada perceber. E aí eu piso num pato de borracha e aí o pato grita. E aí... Voltou a perder todo o meu trabalho que eu tive de 2 minutos tentando levantar da cama sem incomodar.
Acordado por um...
É como se o Tom Cruise estivesse realmente numa missão impossível.
Exatamente. Foi por conta de você e do Caio que eu peguei um cachorro, cara. Por conta da Lulu e por conta da Mococa que eu peguei um cachorro. Que é o Roger. O Roger tá dormindo aqui do lado. Ele dorme dentro da minha mala.
Que legal, que legal. Não, o Caio tem uma história legal da Mococa. Inclusive, ele contou quando eu tava lá, né? Porque ela era uma cachorra que sofria maus tratos. E aí, ele adotou lá. E, pô, não é qualquer um que tem coragem de adotar um pitbull adulto, né?
É. Não, mas ela é fofinha demais, cara. Ela é como se fosse uma vaquinha mesmo, a vaquinha Mococa, que ela é muito carinhosa, ela é muito chuchuzinho, cara. Que cachorro legal.
Arthur, qual que é o brinquedo?
Então, essa notícia é verdadeira. Eu peguei um pequeno trecho e fala: uma mulher identificada como Rebeca, de 34 anos, vende os brinquedos dos filhos para construir o bar dentro da sua própria casa. E é verídico, porque eu vi, tinha imagens do... Ela construiu, tipo, sabe o quartozinho do Harry Potter, que é embaixo da escada? Ela construiu embaixo da escada o barzinho, ficou muito da horinha. Só que, porra, as crianças ficam sem brinquedo, não entendi direito.
Como assim, cara? Como assim, né? Eu, tipo, como assim, mãe? Porra!
A criança começou a beber cedo.
Que horrível, que
errado. Cadê meu poste elétrico, mãe? Porra, como assim? Você imagina o nível que devia ter os brinquedos dessa criança pra ela conseguir fazer um bar, né?
Pô, mãe, cadê meu decantador de brinquedo? Ah, eu comprei um de verdade, moleque. Fazer cachaça de verdade.
Beleza, assim? Do moleque era uma máquina da John Deere.
O cara tinha uma mini escavadeira em casa, né, mano? Ela vendeu pra um anão.
Então, quem ganhou o ponto nessa rodada foi o André e o Brian, que o Márcio falou que não clicaria, né?
Não vou comemorar ainda, é muito cedo.
Beleza, vamos para a próxima aqui. A próxima matéria é: Ei Siri, tô tomando um enquadro, que é um atalho de ajuda do iPhone, que ajuda a monitorar abordagens policiais.
Peraí. Isso
seria uma notícia verdadeira ou não? Vocês clicariam ou não?
Ó, eu não clicaria nisso.
Uhum.
Eu não sei se seria funcional. Então eu acho que não me interessa muito.
É, até porque você tá lá no meio do enquadro, você grita: Ô Siri, o cara te dá um cacetado na cara.
É. Eu clicaria, eu acho que é válido. Uhum. Porque na hora que eu falar: Ei Siri, aí o cara fala: Opa, peraí, como assim você roubou e desbloqueou esse iPhone?
Olha só. É, não, eu acho que eu não clicaria, não. Nessa daí eu acho que eu não clicaria.
Bom, pra alegria do Márcio, é verdadeira essa notícia.
Nossa, um a um.
Deve ser super verdade, veio do Yahoo Notícias aqui.
Puta que pariu.
Raiz. Foi lançado na última semana no Brasil o atalho pro iPhone: Ei Siri, tô tomando um enquadro, que permite registro de abordagens policiais e o compartilhamento da localização e um contato de confiança.
Cara, muito bom, cara.
Você vai ver o seu log de enquadro, é isso?
É, eu acho que é mais ou menos isso, e ele manda pra algum contato já configurado toda localização, tá ligado? Caso dê alguma coisa de errado.
Nossa, cara, se eu tivesse um iPhone, eu ia ficar falando isso todo dia. Só pro meu melhor amigo achar que eu tô fazendo alguma coisa muito errada, sabe?
Não, vocês já tomaram enquadro mesmo, assim?
Não, eu nunca tomei.
Eu nunca tomei também, cara.
Nunca tomei, e é surpreendente, assim, porque eu tenho muito uma aparência de drogado. E aí, toda vez quando eu tô na rua, assim, tipo, na balada, ou só andando na rua normalmente, tipo, indo comprar pão, sempre vem uns caras perguntar se eu tenho droga, ou se eu sei onde que vende droga.
Caralho!
Mas eu não acho, assim, nunca me pararam pra nada. Assim.
Caralho, o cara tem mais. Você tem quase 2 metros de altura, Brian, porra. Você é um cara que o policial olha e fala: mano, com esse cara aqui eu não posso mexer, cara. Perigoso, olha o tamanho do cara.
Eu tenho uma coisa que muitas pessoas atribuem a um estilo roqueiro, mas que na verdade é só tenho preguiça de fazer a barba e de cortar o cabelo. Então eu uso o cabelo grande, a barba grande e, tipo, não tem nenhum tratamento especial, assim. O máximo que eu faço é usar shampoo e condicionador, mas eu não faço um corte detalhado, eu só corto o cabelo no Natal. Esse é o meu modo de vida há muitos anos, assim. Porque no Natal, geralmente, quando eu vou encontrar pessoas que eu não vejo tanto, eu não quero que elas pensem que eu sou um mau elemento, e aí eu dou uma cortadinha na barba, dou uma cortadinha no cabelo, no mais, nem isso. E aí que a galera me vê assim, e pô, um cara de 1,90m, cabelão, barbão, óbvio que é drogado. E aí vem conversar comigo, mas eu não tenho muita informação assim.
É óbvio, né, porra?
É óbvio que é drogado.
Não, eu fico com vergonha de desapontar o cara, porque os caras veem muito certeza, assim, que tu vende droga, ou sabe onde tem. E aí eu falo:
Alô, não, brother, sabe onde é que tem mocotó?
Não, mas os caras vêm tranquilo, assim, falando no aberto, assim, porque eles estão muito certos de que eu sei. E aí eu, pra não decepcionar, eu geralmente falo assim: não, pô, hoje não tô comprando, ou ah, não sou daqui, se descobrir me conta, uma parada assim.
A minha acabou. Já fica brother do cara, né? Já fica brother ali do pessoal da vila, cara.
Eu ainda acho que a Apple podia tá perdendo uma grande fatia no mercado pra suprir essa dor aí. Que seria na hora que o cara chega pra você, pergunta: onde tem droga? Você fala: Ei, Siri, onde tem droga? Podia ser uma nova ferramenta também do iPhone aí. A próxima notícia aqui é: Fiuk derruba o cigarro na privada e agride funcionário do BBB. Vocês clicariam?
Essa aí eu tenho certeza que é falsa, mas eu clicaria mesmo assim e compartilharia, inclusive. Isso aí é o entretenimento que o brasileiro quer.
Sim, esse é o tipo de mensagem que quando você clica aparece lá em cima. Nossa, veja o que aconteceu com o Ronaldo Fenômeno e onde é a casa onde ele mora hoje. É triste. E aí dá o nome da tua cidade.
Isso, e aí fica no rodapé assim uns relacionados que claramente é falso também. Tipo, veja como este cara perdeu 65 quilos em uma semana. Ou pega um ator que tu não vê há anos, assim, tipo, sei lá, um Mocotó da Malhação. Não, o Mocotó a gente vê toda hora aí, né? É que ele tá magro agora. Mas, tipo, pegar um outro cara gordo do passado, assim, e fala, olha como ele está hoje. Como é que ele tá hoje? Aí bota uma foto de outra pessoa.
É, o drama da Gaga de Ilhéus.
É verdade, o sempre drama tem. Né?
Gaga de Ilhéus, cara.
É mesmo, onde está a Gaga de Ilhéus hoje? A Gaga de Ilhéus era uma ótima pra convidar pra podcast, agora que tá rolando aí um monte de podcast legal de entrevista. Chamar a Gaga de Ilhéus seria maravilhoso. Até porque, cara, esse é o momento da Gaga de Ilhéus participar de podcast, por duas razões. Primeiro, que os podcasts de hoje tem 4 horas e meio de duração, então dá pra ela concluir uns pensamentos até, né? O tempo ela tem pra gaguejar e conseguir falar. Segundo, que todo podcast agora tem convidados, assim. Então é legal que é um momento que ela participar sem compromisso, né? Se não bombar muito, depois ela só não vai de novo.
É, a Gaga de Ilhéus, queremos você aqui, Gaga de Ilhéus.
Inclusive, claro, vou chamar ela
contando suas histórias.
Inclusive, eu não duvido nada aparecer um título no YouTube assim. É, colocamos uma Gaga e uma pessoa com Tourette para conversar sem que ela soubesse.
Não soubesse.
Se ela soubesse, seria magnífico. Cara,
colocamos. Ó, essa aqui tem futuro. Colocamos uma Gaga e um surdo para conversar. Até ela terminar a frase e descobrir que o cara não ouviu nada, deu 1 hora e meia de vídeo, cara.
Ai, caralho. Isso só me lembra aquele cara, o Vin Diesel, cara. Aquilo ali foi genial. Nossa, demais, cara. É épico. Você pode falar o que você quiser, mano. O que você quiser do Pânico, que não presta, que os caras são não sei o quê, mas eles tinham aí sacadas que eram muito geniais. Aquilo de botar o sósia do Vin Diesel pra encontrar o sósia do Vin Diesel, maravilhoso, cara. Ah, vai se ferrar, cara. Esse cara é muito bom, velho. Esses caras sabem o que estão fazendo.
Não, e o legal é que eu vi entrevista daquele cara de novo, depois da situação, disse que aquilo garantiu muito, muito trampo pra ele. Hoje eu não sei se por causa da pandemia, né, mas garantia bastante trampo pra ele por causa daquilo lá. Aquele momento foi maravilhoso.
Voltando ao jogo aqui, gente, quem clicaria na notícia do Fiuk?
Eu clicaria.
Ah, eu não clico não, cara. Não consigo acreditar que fui eu que bateria em alguém, cara.
O Brian clica?
Clico, sabendo que é falso, mas clico.
Beleza. Ao clicar na notícia, você recebe um anúncio dizendo que você ganhou um iPhone 15. Você clica, e adivinha, era um cavalo de Troia. Então você fala com seu colega técnico pra que arrume seu PC, e ele te bloqueia em todas as redes sociais. Seu PC foi roubado, parabéns.
Caralho. Meu Deus, mano.
Caralho, achando que eu que não cliquei, eu tô suave. Meu computador tá aqui, cara.
Não, mas, cara, isso aí é o tipo de coisa que eu acho que eu ficaria feliz pelo hacker, porque foi muito criativo, ele merece.
Esse cara merece, né?
Merece.
Esse cara merece.
É, o meu cartão de crédito, eu nem ia cancelar o cartão, eu ia só...
Ah, pra tudo, cara.
O cara, ele é merecedor, esse cara aí trabalhou pra conseguir o que ele conseguiu.
Caralho, esse cara é bom no que ele faz, né, cara? Cara criativo.
Vamos pro próximo. A busca por vídeos pornô com a tag Girls From Rio aumenta devido à febre do momento da Anitta. Vocês clicariam nessa notícia?
Talvez eu clicasse com a aba anônima, mas não.
Não, tô ligado. Eu clico. Que é da hora, o clipe é da hora. A música ficou muito boa, cara. Ela cantando em inglês, a música tá maneira, cara. Eu clico. Eu sei que é putaria, mas eu clico.
Eu não vi o clipe, eu só vi os memes, mas eu clicaria. Talvez na expectativa de descobrir o meme. Beleza. De onde vem.
Então, você clica na notícia e o seu PC desliga. Tudo bem até aí. A não ser porque pela sua fonte, que agora tu pode ser usado como carvão.
Queimou minha fonte, cara. Ah, não, cara. Como é que eu vou jogar meu LOLzinho, cara?
Pelo menos agora o Brian já tem um carvão pra colocar na churrasqueira indoor, né, Brian?
Exato, é verdade.
Cara, tinha uma coisa que eu queria falar com você. Obrigado por ter criado o X Coração. Eu me sinto um pouco mais normal.
Por quê?
Por ter mostrado pro mundo do X Coração.
Ah, sim. Tu porque... já comeu antes? Já comia?
Então, porque eu adoro coração de galinha. Eu coloco em tudo. Tá. Entendeu? Já coloquei no pão e comi e as pessoas me olhavam estranho, assim. Hoje elas ainda olham estranho, mas eu tenho um respaldo teu, tá ligado?
Entendi.
Cara, eu adoro esse cara, mano. Eu adoro esse cara no Twitter, que o Brian do nada, 2 horas da manhã, bota assim: mano, achei aqui perto de casa um restaurante que entrega pizza de coração de galinha. Aí 2 minutos depois o print, vamos ver se é bom.
Cara, inclusive pararam de fazer, eu tô chateado aqui, porque a pizza de coração, inclusive a gente tava, eu tava conseguindo modificar a pizza, porque os caras faziam, mas não faziam tudo certo. Eles já eram uma iniciativa incrível, porque os caras fizeram, criaram o sabor pizza de coração, porém eles faziam um molho com o coração, e aí ficava meio estranho assim. E aí eu comecei a falar, gente, em vez de fazer um molho, vamos fazer o seguinte, só corta no meio, na vertical, assim, o coração, e aí coloca a parte cortada pra, virada pra baixo. Porque se colocar o coração inteiro na pizza, ele rola, né? E não tem. Não funciona. Uhum. É tipo fazer uma pizza de ovo de codorna e tentar entregar. Não vai acontecer. Não vai chegar só a pizza e os ovos de codorna no canto da caixa. E aí eles começaram a fazer isso pra mim, cara. E aí quando eu pedia, eu já falava, ó, aquele esquema do coração cortado no meio, os caras faziam. Aí eu não sei se não tinha tanta demanda ou se os caras só estão desistindo por conta do preço do coração, que tá muito caro agora. Tá, não tá tendo sempre, assim. Já faz umas duas vezes que eu tentei pedir, não tinha.
Ah, eu não sou um especialista, cara, mas eu acho que não tinha muita demanda, não.
Então, eu não sei. Essa pizzaria, eles têm uma categoria que se chama Sabores do Sul. Então tinha várias coisas, não era só o coração, tinha outras coisas que só tem lá. E aí, eu não sei, deve ter outros gaúchos que pedem lá também, que já pediu antes de mim.
Cara, eu adorei aquele episódio também, foi mal. Eu disse que não ia tietar nem nada, mas aquele episódio da menina que conta a história do Belchior é fantástico, cara. Parabéns.
Eu amei esse aí também.
Que legal, que legal. A Marina é maravilhosa. Inclusive, eu comprei uma camiseta do Belchior essa semana, que não chegou ainda, mas que é muito bonita.
Bom, já que você começou a tietar, eu vou tietar também. Não tem nada a ver com é, tipo, é uma história mais... Porque um amigo seu, não é? Que fez residência, medicina. Você chamou ele pra conversar sobre histórias, né, de plantão dele lá. E ele disse que ele achou um Rexona no reto de um cidadão lá.
No reto? Tu foi muito generoso. Ele achou realmente.
Aqui a gente pode falar o que, onde é que tava o Rexona. Que não tem problema de falar que tava no cu do cara.
Pois é. Não, é uma história muito boa, cara. Tem até um corte dessa história lá numa versão mais curtinha do podcast. Recomendo muitas pessoas procurarem, porque é um negócio que a gente não imagina, né? Que é do dia a dia dos médicos e das pessoas que têm esse hábito de colocar desodorante no reto. Mas eu nunca tinha pensado a possibilidade.
Esse hábito é maravilhoso. Terça-feira. Hoje é dia, cara.
Tá na hora do. O cara na farmácia, assim, ele vê um desodorante num formato diferente. Putz, esse aqui é um problema.
Você chega lá, o farmacêutico falou de sempre, tia filho, de sempre, 48 horas.
Assim, mano, esse cara compra desodorante toda semana, cara, mas que sovaco é esse, brother?
Bom, a próxima notícia aqui é... Camila Cabello. Ah, aliás, eu tenho muita dúvida. Alguém sabe se é cabelo ou cabeio?
Eu não sei, eu achava que ela era brasileira até uma semana atrás, descobri que não é, indignado.
Ela é cubana, então é cabelo. Ou cabejo, ou cabedio, não sei nunca como fala.
Eu vou falar cabelo porque a gente é brasileira. Então, Camila Cabello pensa em terminar com o Shawn Mendes e conta a causa.
Olha, cara, eu gostaria de saber, eu gostaria. Eu também. Porque, pô, mano, o cara é o Shawn Mendes. Você tá ligado que o cara é tipo, mano, ele é bonito, ele é trilionário, ele é talentoso. E, mano, eu quero saber o que um cara desse fez pra perder essa mina. Não quero. Ah, ele não cortava o cabelo, não gostava disso. Ah, ele tinha mau hálito de manhã. Pô, o que, que o cara tem?
Colocava desodorante no reto.
É, sim. Pode ser. O desodorante da mina sumiu, cara. E ela tem muito cara de que usa desodorante caro, assim, porque tem os desodorantes. Sim. Aí ela teve que terminar porque os desodorantes estavam
desaparecendo. Esses desodorantes com uns formatos diferentes.
Ah, ela chegou em casa. Ah, não, Shaw, de novo, cara, de novo. Vai se fuder, cara. Não, eu não aceito isso. Já é a quinta vez.
O cara solta uma bufa perfumada. Ah, não, de novo.
Ah, não, cara.
Você clicaria, Brian?
Cara, eu acho que não. Acho que essa aí não. Até porque eu não sei muito sobre essas duas pessoas, então não me interessaria pela notícia.
Você clicaria, André? Eu clicaria. Então, você clica na notícia, acaba caindo num link de download do filme do Shrek 2 e acaba tomando uma nota extrajudicial da Paramount Plus. Parabéns.
Cara, isso aí, rapidamente aqui, me lembrou de uma história.
Eu gosto muito dessa frase quando alguém fala, nossa, me lembrou de uma história.
Não, primórdios da internet, assim, ninguém sabia usar direito, e eu trabalhava num provedor de internet no sul do Rio Grande do Sul, a cidade onde eu nasci, que não tinha muita informação, assim, tava começando a realmente ter internet lá e dava muito trabalho fazer download de coisas muito longas, né, internet discada, ou até se tinha banda larga, era uma banda larga muito restrita, assim, tipo, menos de 100 kbps de download. E aí a galera tinha muito trabalho pra fazer download, tinha aqueles aplicativos tipo Kazaa, Emule, as paradas assim, e aí um amigo meu um dia resolveu baixar o Shrek. O cara baixar o Shrek, que se bobear era o Shrek 2 até, o Shrek 1, não sei. Mas eu lembro que era um momento que talvez não haja essa intersecção no resto do mundo, mas lá em Rio Grande as coisas eram tão atrasadas que já tava rolando o Shrek há um tempão e a banda larga não tinha chegado ainda. E aí meu amigo foi fazer o download lá do Shrek e ele meio que, pô, ficou, sei lá, o final de semana inteiro marcando, e aí conseguiu, transferiu, ou gravou um DVD, ou transferiu pra qualquer coisa, pra colocar na sala pra família ver, e aí ele não deu play antes, cara, não. E quando ele começou a reproduzir, era Xereca 2, que é um remake pornô, que era uma galera pintada de verde, e sexo um grau, assim, e aí foi constrangedor, porque o pai e a mãe dele não tinham sacado direito como é que era esse negócio. É, eu acho que ele atrasou uns 10 anos, assim, o desenvolvimento tecnológico ali, a inclusão digital na casa dele, porque eles ficaram... Fiquei chocado.
Cara, eu conheço um cara que ele foi demitido da empresa porque ele baixou... Isso também faz uns 10, 15 anos, cara, mas ele baixou no horário de trabalho Titanic, versão estendida em Full HD.
Genial.
Que na época diziam as más línguas que era mais de 30 GB.
É, eu queria ter noção, porque eram dois VHS, né, quando eu vi o Titanic. Eu não sei como que é a conversão de VHS pra Blu-ray, sei lá, mas realmente é uma coisa que já era grande pras tecnologias da época do filme.
Cara, ele foi demitido. E foi demitido porque ficou a manhã inteira baixando e ninguém conseguiu usar a internet a manhã inteira e ninguém sabia o que era.
Ah, foi
e
por
aí,
isso.
Quando descobriram,
pornô também.
Aí quando descobriram, ele foi demitido, cara. O cara foi demitido que ele baixou um filme, tá ligado?
Baixou o filme e afundou fui ele.
Nossa.
Olha aí.
Isso aí. É assim, cara. As piadas vêm assim, ó.
Toda quarta-feira, pessoal.
No Frecaneca. Você tá marcando os pontos, né? Porque eu não tô.
Eu tô marcando.
É, não, a gente aqui, a gente esqueceu de avisar, mas a gente adota o sistema Silvio Santos de pontuação. Que o cara que criou o jogo, ele muda a hora que ele quer.
Não era
o
Bonovox?
Ah, é. 1, 2, 3, 14, é.
Ah, essa sempre pega, cara. Essa sempre ela é boa. Ela me pega sempre. É tipo, sou um tiozão também.
É, aqui todo mundo é. Mas vai, Tui.
Bom, essa vale 14, segundo a medida do Bonovox. A notícia é assim. Brinquedo é descontinuado por indicação que nazistas podiam viajar no espaço.
Cara, isso é difícil, cara. Essa é difícil.
Pela minha experiência com o Wolfenstein, eu clicaria. Porque aí eu queria saber se teria mais um outro Wolfenstein que a gente viaja no espaço pra matar nazistas. Eu compraria esse jogo, mas... Eu acho que eu fiz errado.
Eu não clicaria porque eu acho que não é verdadeiro.
Cara, eu clicaria porque se alguém se der o trabalho de escrever isso, tenho que me dar o trabalho de dar o page view pra ela. Ela precisa muito disso. Isso é muito necessário pra ela continuar comprando a comida dela, cara. Porra, não dá.
Então, o Brian não clicaria, André e o Marcio clicaria. E é verdadeira. Caraca. Na caixa do produto, era possível ler a nave, conseguir atingir a velocidade... De até 6 mil quilômetros por hora. E só não passou da fase de teste por causa da Segunda Guerra Mundial.
Pera aí. Vamos fazer mais uma valendo 38 pontos?
38?
Por quê? Só pro Brian ter a chance de vencer um jogo.
Ganhar alguma vez alguma coisa.
Olha só, apareceu mais uma aqui. Vocês não vão acreditar.
Ah, cara, vale quantos pontos essa?
Vale 38.
38 pontos, cara. Puta, essa é demais, cara.
E para evitar a espionagem, Kim Jong-un levou a própria privada pra encontrar o Trump.
Ah, mano, isso não é possível, cara. Isso não é possível. Isso não é possível, cara. Não, não é, não é. Não, não, não é, pô. Tá louco. O cara nunca faria isso, mano.
Cara, eu acho absurdo demais. Eu clicaria. Clicaria com dois mouses. Botaria o mouse no computador.
Eu não clicaria, cara. Eu não clicaria.
Eu também,
cara.
Não.
Não é verdade isso aí.
Infelizmente não, né? Isso aqui é uma notícia verdadeira. Tava lá no Yahoo.
Ô, louco! Parabéns!
É muito boa a frase. É uma notícia verdadeira. Tava lá no Yahoo.
Ai, caralho. O jornal sul-coreano Shosen Kim levou sua própria privada para evitar que mergulhadores de esgoto conseguissem ter ideias a partir das festas do líder supremo. Eu acho
nem fudendo, cara.
Muito bom. Não, eu gosto de gente que se preocupa com um negócio que ninguém tá pensando assim, tipo, cara, será que alguém vai pegar meu cocô no mato? Exatamente.
Mas só que é muito Rick and Morty.
Eu não duvido nem um pouco disso, dessa história. Eu não duvido.
Caralho, mas o cara caga informação?
Ah, não sei, mas sabendo de como funciona a China. Quer dizer, não sabendo como funciona a China.
Não, mas é a Coreia, né? Não tem a ver com a China.
Perdão, informações vazadas aqui.
E eram informações privadas.
Ele chamou atenção pra uma coisa que ninguém queria saber, mas agora todo mundo quer, cara. O que que tem na bosta desse cara, mano? O que que ele usa, mano? Pra tá escondendo a bosta dele? Como assim, velho?
É uma coisa que ninguém tá desconfiando, né? Mas aí o cara vai lá e se entrega.
De novo, a gente voltando num tema que dá pra falar sobre político biomédico. Quem ganhou o jogo, Arthur?
Tem que somar.
Olha, eu não sou um especialista, mas...
É, então.
Mas se o cara fez 38 pontos, eu, né? Eu não sou um especialista, cara.
Eu sou de humanos. Então, parabéns, Brian.
Parabéns!
Eu gostei mais ainda da minha participação aqui, porque eu ganhei o jogo já. Você pode...
Agora manda um na sua cara pro Rafa, vai.
Não, porque senão eu nunca mais vou ganhar jogo nenhum lá. Mas quem ser prejudicado já não ganha. Imagina se os caras ficarem bravos comigo.
Você ganhou fora de casa, pô. Os caras só jogam em casa, gramado que eles conhecem todos os buracos, todos os atalhos, tá ligado?
É verdade, que você deve ser um dos primeiros ganhadores de jogo aqui, que a gente sempre joga e nunca faz a contagem, a gente nunca sabe quem ganhou.
Cara, eu gostei muito da contagem em Bonovox, cara. Um desses 14 podia muito ser o nome do jogo. É tipo um jogo de tabuleiro, tá ligado? Aquele jogo tipo imaginação, que vem uma cartelinha, assim, é tipo... Com 4 perguntas. É muito bom, cara.
É o jogo Bonovox, cara. Parabéns. Parabéns. Vamos pras histórias aí?
Vamos. A gente tá acostumado a ouvir muito, igual você mesmo já falou, a ouvir você ouvindo histórias, entendeu? Uhum. A gente pensou em agora colocar você do outro lado ali, você contar uma história tua, tipo, uma história legal. Legal. Pode ficar à vontade pra escolher.
Contar muito brevemente aqui. Eu gravei um protocolo com o Dedé Santana, né? E o Dedé tem uma história de que o pai dele morreu no circo, né? Ele é de uma família de circo e ele, a mãe e acho que um irmão estavam fazendo uma apresentação junto e o pai dele morreu durante a apresentação. E aí eles tiveram que levar o pai dele morto pra trás do
circo
e continuar a apresentação porque, enfim, tinha uma galera lá pra ser entretida, né? E aí o pai dele ficou morto atrás do circo enquanto ele fazia o espetáculo. Porque, cara, muito focado com essa história, assim, porque é uma parada que, tipo, eu não sei como reagir a isso, tá ligado? Tu tá contando uma história, não, meu pai morreu. E aí eu continuei fazendo palhaçada porque eu era o palhaço do circo.
Caralho! Mano, mas... como que ele teve jogo de cintura
pra isso? Cara, o Dedé Santana é foda, cara.
É bom porque depois disso não tem como ser pior, né? O que que pode acontecer na tua carreira pior do que isso? Tu supera qualquer obstáculo depois.
Me jogaram tomate. Segunda-feira. Ah, ganhei 1 milhão. Segunda-feira, tá ligado? Pô, não tem como superar isso. O cara é foda. Mano, o Dedé ganhou muito meu respeito. Eu não tinha ouvido esse programa, eu vou ouvir, cara.
Eu tava lá isso aí. Ele me contou, mas não foi pro programa. Porque é uma parada muito pesada, assim,
cara. Cara,
mataria
o clima. Então é o seguinte, então a gente não vai colocar no nosso também. A gente só vai colocar as reações de você contando, velho.
Corta a minha história, coloca outra coisa. Coloca uma música do Charlie Brown Jr. E a galera reagiu.
Mas pra quem tem pensamento skate, o impossível é só questão de ter skate. Disse skate, sabem.
Vamos manter, então. Vamos fazer o seguinte. Já que ele conseguiu manter com essa história, ele conseguiu manter lá em cima o programa, a gente vai manter o nosso programa com essa história lá em cima também.
Maravilhoso, maravilhoso.
Tenho algumas histórias, assim, pra contar. Inclusive, né, algumas já viraram e-mails pro GugaCast. Outras estão guardadas, engavetadas, porque são muito pesadas. Então, vou deixar vocês escolherem aí. Tem duas histórias, né?
Dá títulos, se a gente escolhe.
Uma é da viagem pra Argentina e a outra é do roubo do bode.
Ah, eu quero muito saber do roubo do bode, mano.
O que acontece? No interior é muito, muito comum, quando alguém tá doente, de você fazer uma coisa beneficente pra aquela pessoa, né? Tipo, fazer um bingo, pra aquela pessoa poder fazer a sua cirurgia, conseguir se curar ali. E a mãe de um amigo nosso, ela tava com problema nos olhos e tal, tinha que fazer uma cirurgia pra não ficar cega. E a gente fez um bingo pra... A gente não, né? Eles fizeram um bingo pra arrecadar uma grana. A cartela cheia do bingo, tipo, tinha muito, muito prêmio. Caixa de cerveja, kit de perfume, pá... E na cartela cheia, era um bode. E aí, a gente foi beber, o bingo ia ser, tipo, 10 da noite. A gente foi beber umas 6 e tal, antes do bingo começar, arrumar as coisas, a gente bebendo e pegando o bode. Se afeiçoou o bode. Pô, a gente precisa ganhar esse bode pra gente, cara. Esse bode é muito gente fina, a gente bebendo aqui, ele é carinhoso, fica com a gente aqui. Pô, que bode maneiro. Não vamos deixar, tá ligado, levar o bode. Pô, não vai, cara. E a gente começou a beber pra caralho. Veio o pessoal do bingo, organizou, a gente comprou, tipo, umas 50 cartelas, cara, pra libertar o bode. A gente não... Mano, virou brother nosso. E um cara ganhou. cara ganhou o bode, e é o cara do interior, e falou, mano, amanhã eu passo, e amanhã eu levo o bode. E aí deixou ele no cercado, assim, da casa. Aí a gente falou, caralho, cara. Não. E aí, quando todo mundo foi dormir, a gente ficou lá fora bebendo, a gente pegou o bode e a gente falou, cara, já que você vai embora amanhã, a gente vai te dar o rolê da sua vida, cara. A gente começou a dar bebida pra ele, ele não queria, mais leite ele bebeu, e a gente andava de moto com o bode na garupa. E aí a gente foi, tipo, pro caldeirão, que é um lago gigantesco, e a gente descobriu que bode nada, inclusive salta dos lugares pra água. Genial, e ele nadando com a gente, e a gente bebendo, e tirando foto com ele com chapéu e óculos escuros, um cigarro na boca, e o bode feliz, cara, e todo mundo feliz com ele, pai, a gente passava no bar, e o pessoal, caralho, vocês têm um bode, e era, pô, foi tudo genial, cara, e aí quando deu umas 5 horas da manhã, a gente voltou e deixou ele lá, e essa é a história do roubo do bode.
Não foi meu roubo, foi um sequestro, né, porque vocês devolveram ele depois.
É tipo despedida de vida, né, despedida de vida dele.
Despedida de vida.
Teve uma noite foda, cara. O nome dele era Jurandir.
Cara, Jurandir é um bom nome pra um bode.
Jurandir, cara. Saudade de Jurandir, cara. E é isso.
Lembra o Tyrone que teve uma vaca um tempo na casa dele. Uma bezerra. Chama Camila, aliás. Um abraço pra Camila. Ela ficou lá porque a mãe tava rejeitando, não tava amamentando ela. Aí o pai do Tyrone, é nada, que nem diz o Mar. E levou a vaca pra casa dele.
Não, mas essa história, ela é cheia de detalhes, assim. É uma história gigante, cheia de detalhes, aconteceu um monte de coisa. Eu só resumi, assim, nos principais eventos do que a gente fez com ele. Mas foi uma noite fantástica.
Maravilhoso, cara.
Arthur, você já lembrou a sua história?
Lembrei, eu posso contar agora. Bom, a história que eu vou contar é do meu aniversário de 18. Bom, reuniu todo mundo, reuniu vários amigos lá, tava o André também, o Henrique e o Tarano, que é do podcast também. E aí começou o pessoal bebendo, o pessoal comendo, e a gente tinha feito comida também, caso o pessoal comece a meio que passar um pouco mal, ou ficar com fome, um pouquinho de comida lá pro pessoal, né? Tinha alguns petiscos, tipo presunto e queijo cortadinho, e tinha galinhada também. E o pessoal bebendo, tranquilo. Fumando narguile, que o pessoal fumava narguile lá. Aí, eu não lembro o que eu fui fazer, eu saí da roda de narguile. Falei, vou buscar não sei o que, eu não lembro o que eu fui buscar. Na hora que eu voltei, o narguile tava com um gosto muito estranho. E o André olhando pra mim com uma cara rindo, eu não entendia nada que tava acontecendo. Eu dei o primeiro trago, tava com um gosto diferente aquilo lá. Não é possível. Aí eu comecei a tragar de novo, e na hora que eu olhei a minha volta, tava todo mundo rindo, meio que caindo no chão. E eu não tava entendendo nada. E aí eles falaram, nossa, vamos sair daqui. Que a gente tinha lugar numa casa lá pra gente ficar, uma casa de festa. E era no meio de um mato, mas também era um bairro lá que tinha algumas casas. Aí o André, nossa, vamos dar um rolê por aí, vamos sair daqui. Eu, nossa, mano, o que tá acontecendo? Eu tô muito louco. Aí eu fui seguindo o André lá. No caminho eu descobri que um outro amigo meu tinha batizado com o famoso orégano, sabe? Orégano que você usa na comida ali. E aí a gente
fica meio... Nossa, famoso orégano, eu não consigo não pensar em droga. Certamente algum código pra outra
vez. Cafezinho de artista.
Como é que a gente chamava, André?
Ah, a gente chamava de lanche.
Ah, sanduíche, isso. A gente sanduíche. Chamava de sanduíche. Oh, vamos ali comer um sanduíche. E aí, a gente saiu desse lugar e a gente viu, tipo, uma quermesse acontecendo. Tipo, um narrador de gado, parece. Só que, na real, a gente descobriu no outro dia que aquilo não era uma quermesse. Era um casamento que tava acontecendo. Sabe, o narrador de leilão de gado que fica lá falando os valores, assim, falando, claro. Essa Nelore aqui, não sei das quantas. Mas na real era um casamento, era um padre, um pastor, não lembro direito. Porque a gente tava muito louco. E o pessoal ficou olhando pra gente do casamento, tipo, nossa, mano, o que tá acontecendo? A invasão. O cara muito louco. Quase que saiu correndo da gente.
Todo mundo chapado no casamento.
Olhando fixo pro casamento. Aí a gente, tá chato aqui, vamos voltar pra casa lá. E na volta, na hora que a gente subiu, tinha uma valeta lá. E o Andrei, que é totalmente nem um pouco desastrado, ele caiu. Mas ele caiu com vontade, ele caiu com força. Ele quase quebrou o pé, ficou... Aí depois a gente começou a arrastar ele mancando pra lá. Ficou a noite inteira gritando do pé dele, com gelo na perna. Toda hora que acabava o gelo, meu pé, vou morrer, vão amputar meu pé. Tudo fazendo muito drama, o André. Você lembra disso, André?
Nossa, eu sou muito dramático, né? Uhum. E essa história, nossa, cara, é horrível, porque a hora que eles me levantaram, tipo, pra arrastar, eu me sentia naquela... Sabe aquela cena de filme que o cara foi baleado na guerra? Que ficava um de cada lado e eu tinha a sensação...
Mendel!
Era isso aí. Eu acho que eu luxei o pé, eu trinquei, não sei. Só sei que eu fui no médico, ele falou, agora já calcificou de novo, você fica com o pé torto, vamos quebrar. Aí eu tô pisando de ladinho até hoje.
Sério?
Não, é meme.
Não, ele anda de ladinho mesmo, cara. E Brian, E você, cara? Você tem uma história pra gente?
Tenho sim. Eu tenho uma história que eu acho que eu nunca contei em lugar nenhum, que agora falando sobre aniversário, eu lembrei.
Ah, achei que era sobre droga.
Não, tem até a ver com o que a gente falou no começo, assim, o lance de eu ser confundido, e até ver um pouco com droga também, de eu ser confundido com drogado e ter vergonha de falar pro cara que não sou. Porque eu tenho muito isso, assim, o lance do nome também, né? Meu nome é Brian, escrito da maneira mais errada possível, né? Que é Brian. Então eu já sofri muita coisa por conta do meu nome e eu tenho muita preguiça de corrigir e eu sempre aceito, assim. E aí quando as pessoas me confundem com alguém também, eu falo que sou, já tirei foto em evento e o cara veio trocar ideia comigo e tal, eu falo, pô, te conheço na internet, não sei o quê, meu filho é teu fã e tal, tipo, segurança da balada. Isso nem é a história que eu vou contar, mas tem a ver também. Que eu tava entrando no evento, era em Curitiba isso, e aí eu tava saindo, tipo, era uma festa pós-evento, era festa só pra galera que tinha dado palestra lá no evento, que tinha participado de algum palco, alguma coisa assim. E aí eu fui pra festa e o segurança me reconheceu e falou, ah, meu filho é muito teu fã, a gente te conhece na internet e tal, posso tirar uma foto contigo? Eu falei, pode. O cara me revistou, viu que eu não tava armado, não tava com droga, não tava com nada, e me deixou passar. Aí eu passei assim, tirar uma foto com ele e tal, e aí, ah, beleza, tira a foto com o cara, tô entrando, né? Aí quando eu tô entrando, ele falou assim, valeu, pirula. E aí eu fiquei assim, meio com vergonha, mas já tava entrando, eu falei, ah, beleza, sou o pirula. E aí o mais legal é que eu entrei e eu encontrei o pirula lá dentro. Tipo, ele tinha entrado um pouco antes de mim, porque eu cheguei meio no começo da festa. E aí eu não sei se o segurança foi o mesmo que revistou os dois, porque seria muito estranho, né? Tipo, tu tira uma foto com o cara errado, mas o cara certo acabou de passar e tu mesmo revistou ele. Seria muito esquisito. Ou sei lá o que aconteceu. Mas eu aceitei. E aí, essa outra história que eu ia contar é que uma vez no meu aniversário, cara, isso foi em 2015, eu acho, e eu vou descrever o post agora e as pessoas podem procurar, porque esse post deve estar no ar ainda. Mas isso acho que era 2015, meu aniversário 27 de janeiro. Então, um post feito no dia 27 de janeiro de 2015, ou próximo do dia 27 de janeiro, porque eu não lembro se nesse ano eu comemorei meu aniversário no dia certo, ou se foi, tipo, no final de semana próximo do dia 27. Mas ali, por volta de 27 de janeiro de 2015, eu tava comemorando meu aniversário. Na época eu morava em Osasco, tinha reunido uns amigos no condomínio que eu morava, e tava todo mundo lá fazendo churrasco e tal. E aí começou uma conversa, na época o Maurício Meirelles, sabe quem é? O humorista e tal, na época ele tava, na época ele tava no CQC, e ele tava num período de férias, que o CQC tava mudando e tal, e ia começar uma temporada nova. Acho que foi aquela temporada que o Tá saiu e que entrou o Dan Stuck no lugar. E aí tava tendo uma mudança, assim, uma reconfiguração dos repórteres e tal, e o Maurício pegou o celular dele e foi no meu Instagram, pegou uma foto minha, aleatória, assim, uma foto que eu tô no avião, acho, que é uma selfie, e postou no Facebook, na fanpage dele. Cara, isso é pré-Facebooking, inclusive. O Maurício não tinha ainda bombado com Facebooking, ele já fazia Facebooking nele mesmo, né, na fanpage dele. E aí ele postou a minha foto com a legenda assim, uma honra trabalhar com esse cara, Brian Rizzo, novo repórter do CQC, e postou.
Caralho, que foda, cara.
E aí, cara, que uma galera que eu nem sabia, assim, lembrava da minha existência, começou a entrar em contato comigo, tipo, por e-mail, assim, mandando e-mail, me dando os parabéns por ser o novo repórter do CQC. E aí eu, porque tu vê que quando a pessoa te manda um e-mail, porque ela é uma pessoa que ela não tem contato contigo, ela não tem teu WhatsApp, ela não te procura de, sei lá, no Instagram, ela lembrou do teu e-mail porque já teve contato contigo alguma vez na vida e entrou em contato por ali. E aí, cara, uma galera, e o meu Facebook ali começou a bombar o dobro, né? Porque dia de aniversário, o Facebook avisa os amigos que é teu aniversário, e aí tu recebeu um monte de mensagem aleatória de gente que tu nem lembra quem é, de dando parabéns, e eu comecei a receber o dobro, porque era parabéns pelo aniversário e parabéns pelo CQC. E até hoje, cara, até hoje tem gente que acha que eu fui repórter do CQC, porque a televisão tem esse fenômeno, né? Que a galera às vezes acompanha na internet, mas não vai assistir. Então o cara viu a notícia lá de que eu era repórter do CQC, mas nunca ligou a TV na Band pra ver se eu tava lá mesmo ou não. E aí, anos depois, a galera ainda acha, cara. Às vezes eu tô conversando com alguém das antigas e a pessoa fala, não, mas tu foi repórter do CQC, não foi? Eu falo, fui.
Caralho, cara, o cara, tipo, chega em casa pra mulher, você não acredita, eu estudei com um repórter do CQC, você não tá ligado. Isso,
E como é cidade pequena, no sul, a galera, cara, é aquela história, né? A fake news se espalha muito mais do que quando desmentem a notícia, né? E como eu nunca desmenti, então ficou. E esse post deve existir ainda, se procurar na fanpage dele, ou talvez no Google, com Brian Rizzo CQC, Maurício Meirelles, deve estar lá. Se ele não apagou, não sei se ele não apagou os posts antigos, porque teve essa fase aí também, né, da internet, de pessoas apagarem posts velhos pra não se comprometerem com opiniões passadas.
Não se comprometerem.
Não sei se o Maurício é desses, mas talvez.
Eu vou colocar o nome desse episódio de Histórias do ACQC Pirula.
É o combo perfeito.
É o combo perfeito. Pra finalizar aqui, é mais uma curiosidade que eu e o Arthur temos, eu não sei nem se você pode falar isso, então minha intenção não é nem colocar no episódio, é mais pra saber. Cara, que história foi aquela do podcast da Globo?
Ah, pode crer, do plágio da Globo, né? Eu contei essa história recentemente, mais detalhado, de uma maneira mais detalhada, até então eu nunca tinha contado, por pouco não dou o furo de reportagem aqui, mas o negócio foi isso, assim. A Globo lançou um quadro, Esporte Espetacular, que é aquele programa da Globo de manhã, falando sobre esporte, né, sobre futebol, e que o nome do quadro era Eu Estava Lá, e tinha um formato peculiar, assim, que era pessoas convidadas para contarem histórias que viveram em lugares que estavam, e só que destinado ao futebol, né. No caso, o primeiro episódio era com o Daniel, o cantor Daniel, e ele estava contando a história do Raí, que é jogador de São Paulo. Quando o Raí retornou ao São Paulo, depois de um tempo que ele tinha ido jogar em outro lugar, o Daniel estava no estádio e foi marcante pra ele e tal. Ele conta essa história. E o nome do quadro era Eu Estava Lá, e o logo, a identidade visual do quadro era idêntica à do Eu Tava Lá, que é o meu podcast. Quando eu criei o Eu Tava Lá, em 2018, eu achei um nome muito bom pro propósito que eu queria, que era ver pessoas pra contar histórias pessoais e tal. E eu fiquei muito surpreso de esse nome estar disponível. Tava tudo disponível. O eutavalá.com.br estava disponível, o eutava.lá estava disponível, que é um domínio que eu uso como principal hoje. Aí tinha também o euestavalá.com.br, também estava disponível, tava.lá também estava disponível, e o nome Eu Tava Lá no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, onde tu registra marcas e patentes, também estava disponível, e não só estava disponível, como nunca tinha sido registrado na história. E eu falei, porra, é perfeito para mim esse nome, começar a utilizar, e mais do que tudo, vou registrar tudo. Então eu registrei até o Eu Estava Lá, que era o que a Globo estava usando, que mesmo que eles mas não é o mesmo nome, é um nome parecido e tal, o nome parecido também é meu. Então claro, mesmo alegando isso, a identidade visual era idêntica à minha, né? Então não tinha muito como eles escaparam.
Negar.
Como eles negaram.
Mas rolou alguma coisa?
Não, então, tipo, aí esse programa foi ao ar no domingo de manhã, e a minha família começou a me mandar umas mensagens, assim, tipo, eu comecei, no primeiro momento, eu não acordo cedo nunca, muito menos domingo, acordei, sei lá, 2 da tarde domingo, peguei o celular, vi uns tweets de gente falando que a Globo tava plagiando, Eu Tava Lá, que a Globo tava me copiando e tal, e não entendi direito do que se tratava. Aí eu fui depois de ver o Twitter, eu fui pro WhatsApp, e aí no WhatsApp tinha mensagens da minha família falando, a Globo está copiando, Eu Tava Lá, e a minha mãe tinha filmado a televisão mostrando mais ou menos o que rolava ali, e aí nessa filmagem que minha mãe fez, eu vi que era mesmo a identidade visual muito parecida com a do Eu Tava Lá. Na hora liguei pra minha advogada, maravilhosa, inclusive, que me atendeu no domingo, às 3 da tarde, sei lá, falei pra ela, olha, tá acontecendo isso, não sei como fazer e tal, ela, não, fica tranquilo, que a gente vai resolver. Aí beleza, deixei quieto. Na segunda-feira o Léo Dias entrou em contato comigo, querendo saber qual era a minha versão da história, né, porque ele queria noticiar que a Globo tava plagiando um podcast, porque a história já tinha bombado no Twitter e tal. E
caralho, Léo Dias, cara. Você foi entrevistado pelo Léo Dias, cara. Você é muito strange.
No dia, é muito legal, porque eu dei entrevista pra ele, tipo, na segunda. Aí na terça-feira ele deixou o dia inteiro disponível pra Globo dar o parecer deles, né, pra ele se justificar. Aí ninguém da Globo falou nada. Aí na quarta-feira, de novo, ninguém falou nada. Aí, tipo, na quinta-feira, ele me falou assim, olha, se ninguém da Globo responder até, sei lá, 5 horas da tarde, eu vou postar mesmo assim. Aí a gente ficou na expectativa, assim, a Globo não vai falar nada e tal. E aí ele postou mesmo assim, e aí bombou mais ainda a história. E o Léo Dias, ele meio que é um divisor de sites de fofoca, assim. Teve vários sites de fofoca que entraram em contato comigo pra querer me ouvir, e teve vários sites de fofoca que só copiaram a matéria do Léo Dias. Então ele meio que determina assim, o que vai ser noticiado e o que não vai ser. E aí no dia que
o que vai ser verdade e o que não é, né?
No dia que a matéria foi pro ar, as manchetes mais vistas lá da coluna do Léo Dias no Metrópole eram 3. Era eu, a Anitta e o Neymar. Então eu fiquei assim, cara.
Caralho!
Agora esse aqui. Os três tops do dia. Fofocas do Neymar da Nitmi. Mas aí não deu nada. Minha advogada montou uma notificação extrajudicial. Esse é o termo. E pra quem não sabe, é um documento que tu manda pra pessoa avisando que ela fez uma cagada e que tu dá pra ela duas alternativas, que é continuar com a cagada e ser responsabilizado juridicamente por isso, ou parar de fazer o que tá fazendo, e foi isso que a Globo fez. Eles não fizeram mais o quadro, no domingo seguinte já não teve mais. Foi um hype legal, assim, muita gente começou a ouvir Eu Tava Lá por causa dessa...
Acabou sendo bom, então.
No chat. Muita gente descobriu, depois de um tempo até, me falou, pô, descobri naquela treta com a Globo, gostei da ideia, não sei o que, parabéns e tal. E aí ficou por isso aí mesmo. Mas foi divertido, cara, porque eu agora tenho o WhatsApp do Léo Dias.
A Males que vem pra bem, né?
Exato. Léo Dias, você não sabe quem vai ser o novo repórter do CQC.
Pô, imagina o cara do Facebook do Brian. Maluco, o cara do CQC foi pra Globo.
Sim. A Globo copiando o cara do CQC, é foda, né?
Aí o Léo Dias fala, cara, pirula.
Cara, se lascou.
Pois é, tem essa, né? O pior, assim, a Globo fez isso outras vezes depois. Até essa semana passada, cara, me marcaram numa história de um cara que também era um podcast. Era um podcast sobre alguma coisa, acho que era futebol do Norte ou do Nordeste, alguma coisa assim. E a Globo copiou o nome do podcast, a temática era a mesma, tudo era o mesmo, tá ligado? Nossa. E aí o cara tava numa chateação, assim, muita gente me marcando pra dizer, olha a Globo fazendo de novo e tal. E quando aconteceu comigo, também recebi mensagens de pessoas que já tinham sido plagiadas pela Globo. Teve um cara que era um caso muito sério, que era o cara que tinha escrito um livro, era tipo um romance, e a Globo fez uma novela com a história do livro do cara. E não pagou nada pra ele, não creditou ele. Nada. Era a história do livro do cara. E esse cara me ligou. Ele me mandou uma mensagem no Twitter, uma DM, e falou, cara, eu tenho uma história parecida com essa tua, mas eu não posso contar por escrito, eu só posso falar se for pro telefone. Aí eu achei muito estranho, né? Falei, deve ser golpe. Aí mandei o telefone igual. E aí ele me ligou. Me contou, cara, foi 30 minutos me contando a história do livro dele, que foi plagiado e que virou a novela que chamava
Cobras e Lagartos.
Que é uma novela da 7, eu acho.
Não. Mas não, mas tem um programa com esse cara?
Não tem. Ele não pode contar essa história porque ele foi pra justiça e eles fizeram um acordo. Tem lá aquelas cláusulas de sigilo, né? Então ele não pode contar essa história
publicamente.
Eu tô contando aqui porque não dei muitos detalhes, porque nem falei quem é o cara também, mas é uma questão que eu acho que se procurar aí deve ter manchetes até sobre outros casos.
Por via das dúvidas, vamos só botar um pi no nome da novela.
E pode pôr bem aonde eu falo sobre o que é o livro do cara, porque eu acho que não tem nenhuma outra...
Não, peraí. O Brian, fala com uma voz meio séria e meio desanimada, tipo Cobras e Lagartos. Eu vou trocar.
Vocês são demais. Cara, Brian, era um dos meus sonhos te contar uma história, cara. Acho que era um...
Pô, legal.
Era um objetivo da minha vida como, né, podcaster iniciante. Eu tô começando meu próprio programa. Eu já contei muitas histórias no Guga, no Jovem Nerd, em outros programas e...
Aqui.
E agora eu vou começar a contar as minhas aqui também, junto, né, com o pessoal aqui do PNC. E eu, cara, o objetivo, assim, eu esperava ficar famoso antes de te contar uma história, cara. Mas agora
eu tô feliz. Pô, que legal. Não, obrigado pelo convite, foi legal participar aqui. E vamos lá de vocês virem lá no Eu Tava Lá também. A gente gosta muito de ouvir histórias em geral, assim. Não, a galera fica muito com essa coisa de, não, só chama celebridades. Primeiro que vocês são celebridades, porque vocês têm um podcast muito legal aqui. E segundo que as histórias são... Isso é até meio coisa de pau no cu falar. Mas eu vou falar que as histórias, elas muitas vezes são mais importantes do que as pessoas, assim. Teve muita gente que participou do Eu Tava Lá, que a galera, putz, super famoso, personalidade de TV ou podcaster super famoso e tal, e a galera vem com uma expectativa de, pô, essa pessoa é legal, e realmente a conversa é boa e o podcast flui bem e tal, mas por outras razões, não pela história. Assim como teve muita gente totalmente anônima, tipo amigos de infância meus, que já participaram do podcast contando coisas e que foi maravilhoso, assim. Então não, porque as pessoas entram com a expectativa baixa e a história é genial. Então, assim, sempre dá certo, cara. Ou quando a pessoa é muito legal, ou quando a pessoa é meio travada, meio tensa, que às vezes acontece também, de pessoas muito legais ficarem nervosas na hora de gravar e tal, o que não vai acontecer com vocês, porque vocês já fazem isso. Mas, enfim, tem vários formatos de Eu Tava Lá e eu adoro ouvir histórias de pessoas diferentes sempre.
Fantásticas, cara. Eu vou separar uma que eu ia mandar agora pro Guga, que é uma história, né, super elaborada, fantástica, e eu vou deixar pro Eu Tava Lá.
Muito bom, roubei uma história do Guga, sem ele saber.
Você ganhou um jogo deles, fora do podcast deles, tá roubando uma história. Você tá arrumando briga. Pessoal, obrigado pra todo mundo que tá escutando aí, pra tá, você que tá dando, né, mais uma volta no sol, escutando a gente aí. Queria agradecer de novo o Brian, obrigado pela simpatia, por ter topado, já encaixado um dia aí pra gravar com a gente. Obrigado, Márcio, obrigado, Arthur. Você que tá escutando a gente aí, a gente tem TikTok, a gente tem Instagram, a gente tem Facebook. Se você for lá no @PNCpodcast no Instagram, você acha no Linktree todos os nossos links lá, beleza? Brian, gostaria de deixar uma mensagem aí pro pessoal.
Maravilha, pô, de novo, obrigado pelo convite, e a melhor mensagem que eu posso deixar é ouçam Eu Tava Lá depois, quando acabar esse podcast aqui, vai lá procurar o site é eutava.lá, ou escreve Eu Tava Lá em qualquer aplicativo aí, agregador de podcast, que você vai encontrar, e eu espero que se divirta também.
Vale muito a pena, é um dos melhores podcasts aí que a gente tem no Brasil, cara. Vale muito a pena, vai lá conferir, se você não conhece ainda, entra no grupo secreto, que é fantástico também. É uma porrada de conteúdo massa que o Brian faz. E é isso, né? Muito obrigado, galera, que ouviu até aqui. Segue a gente nas redes sociais. Dá o seguir aqui, por favor, que ajuda pra caramba. E se tá ouvindo no iTunes, dá 5 estrelas lá, que também ajuda pra caramba.
Obrigado, Brian, por aceitar o convite.
Valeu, eu agradeço pelo convite de novo. Quando quiserem, me chamem de novo.
Valeu!
Falou!
Tá gravando? Fala, seus PNC! Obrigado por ter ouvido esse episódio. E se você é novo por aqui, nós temos novos episódios toda quarta. Para de ser PNC e dá uma força aí, valeu? Até o próximo episódio!